Senhoras e senhores, bom dia. Bem-vindos à audioconferência da Grendene S.A. para divulgar e analisar os resultados do primeiro trimestre de 2018. Informamos que esta audioconferência será realizada em português com tradução simultânea para o inglês. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando as instruções para os senhores participarem serão fornecidas. Caso necessitem de alguma assistência durante a audioconferência, queiram, por favor, solicitar ajuda de um operador digitando asterisco zero. Cabe lembrar que esta audioconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site ri.grendene.com.br. Encontram-se aqui presentes os principais executivos da Grendene, que também estarão disponíveis para responder às perguntas: Rudimar Dall'Onder, diretor-presidente; Gelson Luiz Rostirolla, diretor-vice-presidente; e Francisco Schmidt, diretor financeiro e de RI, bem como os principais gestores da companhia. Informamos que o press release do primeiro trimestre de 2018 encontra-se disponível no website ri.grendene.com.br, nas versões em português e inglês. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que eventuais declarações feitas durante esta teleconferência sobre as perspectivas e estimativas operacionais e financeiras dos negócios da companhia são meras previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da empresa. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Francisco Schmidt, diretor financeiro e de relações com investidores da companhia. Por favor, senhor Francisco, pode prosseguir.
Bom dia, obrigado por atender a mais uma audioconferência da Grendene para os comentários aí sobre os nossos resultados. Eu lembro que a gente postou um arquivo adicional, como tem sido de praxe, que é a apresentação da audioconferência, onde tem os resumos dos principais números e serve para facilitar o acompanhamento dos comentários que nós vamos fazer agora. Então, no comentário em si, eu não vou estar repetindo os números e, eventualmente, vou me referir a esses slides para esclarecer algum ponto. Antes da gente entrar na discussão propriamente do desempenho, vamos só chamar atenção para a questão da distribuição de dividendos. De acordo com a atual política de dividendos, a administração propôs a destinação do resultado relativo ao primeiro trimestre de 2018, como dividendo antecipado, no valor de 90,7 milhões, ad referendo da Assembleia Geral, que aprovara as contas no exercício de 2018, e serão pagos em 23 de maio de 2018. Farão jus ao recebimento dos dividendos acionistas titulares de ações ordinárias da Grendene, inscrito nos registros da companhia em 7 de maio de 2018, data de corte, na B3. Os resultados desse primeiro trimestre foram bastante previsíveis e antecipados por nós. Eles foram bons na nossa avaliação, considerando a base de comparação do primeiro trimestre de 2017, quando esses resultados de 2017 tinham ainda incorporados a esse resultado um incentivo à exportação. Então, para qualquer crescimento nesse trimestre, nós tínhamos que não apenas superar os números do ano passado, como ainda compensar o término desse incentivo, que, como você sabe, o incentivo da exportação terminou no primeiro trimestre de 2017. Assim, os resultados que nós obtivemos refletem a melhoria na operação, que não apenas proporcionou o crescimento de 9,8% no EBIT, na comparação com o período anterior, mas também a compensação deste incentivo. Se vocês olham num slide dessa apresentação de número 7, vocês vão ver lá onde tem a decomposição da receita líquida de venda, vocês vão ver lá que o impacto desse incentivo da exportação foi de 11,7 milhões. O nosso resultado final, entretanto, ele não foi bom, o lucro não cresceu. Nós crescemos 10,8 milhões em EBIT e diminuímos 24,6 milhões no resultado financeiro. Se vocês olharem no slide 11 dessa apresentação, está ali decomposto esses efeitos. Né? Então, o resultado operacional apresentou boa melhora, ainda mais considerando que teve que compensar o fim do PROAP, e, ao mesmo tempo, os juros, a queda dos juros, fez com que o resultado financeiro, que no outro ano, no ano anterior, havia sido bastante elevado, tenha tido essa queda de 24,6 milhões. É importante observar nessa comparação que nós desde o início falamos que nós teríamos esse ano uma redução de resultado financeiro. Entretanto, neste trimestre, possivelmente, é onde ocorreu o maior diferencial de juros que nós vamos ver durante o ano. A diferença de juros entre o primeiro trimestre de 2017 e 2018 foi de 6%. E dificilmente a diferença de juros entre o quarto trimestre de 2017 e o quarto trimestre de 2018 será da mesma magnitude. Portanto, esse efeito vai ser decrescente ao longo do ano. Uma outra observação em relação ao resultado financeiro é que, com a sua queda, não se mostrou atrativo a distribuição de juros sobre capital neste trimestre. O juros sobre capital, ele funciona como uma despesa financeira que abate a tributação, no nosso caso, principalmente da receita financeira. Com a queda dessa receita financeira, neste trimestre, pelo menos, não se mostrou atrativo esse pagamento de juros sobre capital. E esse efeito foi, nesse trimestre, em comparação com o primeiro trimestre do ano passado, de 10,2 milhões, o que vocês também podem observar nesse slide 11, onde esses números estão decompostos. Isso não quer dizer que nós não possamos pagar juros sobre capital esse ano. Provavelmente devemos fazê-lo. Mas com esse diferencial de resultado financeiro, não necessariamente será no mesmo valor do ano passado. A boa notícia em tudo isso é que o mercado interno começa a dar mostra de recuperação mais consistente. Embora aqui as últimas notícias que nós estamos tendo mostram que não teve muito dessa recuperação. Quando eu estava escrevendo essa nossa divulgação, ainda não tinha os números definitivos, ou mesmo os preliminares do mercado, e a impressão era de que havia acontecido uma certa recuperação de volume no mercado interno. Mas isso provavelmente não aconteceu. Então, esse nosso crescimento de 9,7% em volume representa um grande ganho de market share, maior, me surpreendendo, porque eu achava que nós tínhamos ganho market share, mas não tanto. Por outro lado, isso nos deixa um pouco frustrados, né? Porque a nossa expectativa de recuperação do mercado, consumo de calçados, que a gente vem tendo desde o ano passado, ela não, ainda não engrenou como a gente espera que em algum momento vá acontecer. Então, sob esse aspecto, a empresa se saiu muito bem em termos de conquista de mercado. No mercado externo, onde ocorre o principal efeito, né, a totalidade do efeito do fim do Proap, nós tivemos que fazer grandes esforços para compensar isso. Então, se vocês olharem no slide 5, eu mostro os resultados em duas colunas, né, com o efeito do Proap no ano passado e sem o efeito do Proap. Veja que nós elevamos a receita bruta por par, sem considerar o incentivo na base de comparação, em 10,5% em dólar. Essa adaptação, somada ao grande crescimento de volume exportado, observado no quarto trimestre de 2017 versus o quarto trimestre de 2016, que foi de 42,7%, contribuíram para que a queda da exportação tenha sido de 0,2%, praticamente estável, né, os números da exportação. Esse crescimento na receita bruta por par em dólar foi obtido por preço e mix. E, obviamente, esse esforço afeta a nossa capacidade de crescer volume num primeiro momento. A nossa expectativa para o ano continua sendo de recuperação de volume. Nós ainda achamos que a economia está se recuperando, é uma recuperação lenta, não tem nada de voltar rapidamente aos volumes que se obteve no passado, e que em algum momento o setor de calçados vai começar a recuperar estes volumes. É difícil prever exatamente quando, porque a gente desde o ano passado vem prevendo essa recuperação e ela não vem acontecendo. E a Grendene tem conseguido compensar isso por ganhos de market share. A nossa política vai continuar sendo de preservar as margens e sempre que possível obter resultados absolutos maiores. Então, esses eram os principais comentários que eu tinha sobre o primeiro trimestre. Me parece que está bem fácil de entender o que aconteceu e podemos passar então à sessão de perguntas.
Senhoras e senhores, podemos iniciar agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem a tecla asterisco 2. Solicitamos a gentileza de não utilizarem viva voz para efetuar as perguntas. Dessa forma, uma melhor qualidade de som será oferecida. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. A primeira pergunta vem de Wagner Salaverry, Quantitas. Senhor Wagner, sua linha está aberta.
Bom dia, Schmidt. Obrigado pela pergunta, parabéns pelos resultados. A minha pergunta vai no sentido do mercado externo, Schmidt, considerando que a gente teve agora recentemente uma valorização do dólar, entender se dentro das expectativas de vocês de orçamento, como é que está a diferença entre aquilo que foi orçado, enfim, aquilo que está a realidade atual de câmbio, se isso pode impactar positivamente para o restante do ano as operações de exportação de vocês.
Bom dia, Wagner, obrigado. Sim, né, essa subida de câmbio, ela impacta positivamente os nossos resultados. Dada a sazonalidade aí das nossas exportações, né, elas voltam a ser importantes no terceiro e quarto tri, principalmente no quarto tri, né? Se a taxa de câmbio se mantiver nesses níveis, é evidente que isso beneficia positivamente, né, os nossos resultados. A gente vinha trabalhando, como todo mundo aí, com boletim Focus aí, com dólar na faixa de 13,25, 13,30, né? E hoje a gente está vendo dólar na casa de 13,50. Então, isso sim pode nos beneficiar.
Que, eu, também, Schmidt, podia, na última vez, no último call, você tinha comentado do novo modelo de operação para Clube Melissa, Mini Clube Melissa. E eu fiquei com uma dúvida se o Mini Clube Melissa ele vai ser o mesmo tamanho de lojas ou eles vão ser lojas tipo quiosque, como é que vai funcionar isso? Não sei se já teve alguma evolução, alguma coisa já mais concreta desse pouco tempo do último call, mas se puder me dar um pouco mais de informação sobre isso, te agradeço.
O Mini Clube Melissa, né, primeiro, para deixar muito claro, ele é uma operação de calçados para crianças, tá? Lojas físicas um pouco menores que as atuais, os atuais Clubes Melissa, mas não são quiosques. Tá? Poderá, eventualmente, ter quiosque, mas não é esse um modelo atual de negócio. Isso a gente anunciou no último call, já tinha na época 5 lojas e está mais ou menos, estamos observando o comportamento dessas lojas, como é que elas vão se comportar para ver como é que vai ser a expansão disso. Por enquanto é muito prematuro de falar, tá? Mas é uma iniciativa que a gente tem boas expectativas.
Tá ok. Muito obrigado.
A próxima pergunta em inglês vem de Lisa Kong, Wetwood Management.
Oi, me escutam? Primeiro, gostaria de parabenizá-lo pela apresentação. Em relação à precificação, devido ao aumento de preço de outras matérias-primas, será que teremos um aumento de margem que possa compensar esses aumentos de custos na matéria-prima?
Olha, se eu entendi direito, a pergunta é se havendo um aumento da matéria-prima, se poderia haver aumento de margem para compensar. Bom, nós não estamos enfrentando aumento de matéria-prima, ao menos por enquanto, tá? Então, nossa matéria-prima, assim, nossos custos esse ano estão muito em linha com a inflação, subindo aí 2, 3%. Então, não estamos... Então, assim, ó, não estamos tendo esse problema. Na verdade, nesse primeiro trimestre, a queda da margem bruta Se deu pela queda de receita que foi o incentivo de exportação. Então, quando faz a comparação do primeiro TRI de 17 para o primeiro TRI de 18, que a gente vê uma pequena queda ali na margem bruta, isso foi porque a receita está diminuída do incentivo da exportação. Tirando isso, as nossas margens aumentaram. E a própria margem EBIT aumentou, o EBIT aumentou. Então, esse é um problema que, neste momento, nós não estamos enfrentando. E nem temos expectativa de enfrentar maiores aumentos de matéria-prima. Eu só vou complementar, talvez a pergunta seja pela questão da variação cambial. Tá? Mas lembro que a gente sempre diz que a resina de PVC é uma commodity internacional precificada em dólar, mas normalmente essa resina também se acomoda aos movimentos de câmbio como qualquer commodity. Né? Sempre que o dólar se fortalece, como está acontecendo agora com a elevação do juros, as commodities, o preço das commodities cai. Então, resulta que o impacto diluído ao longo do ano da matéria-prima posto aqui não sofre grandes influências do câmbio. Isso é uma coisa que a gente tem repetido reiteradas vezes.
Senhoras e senhores, com licença, lembrando que para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1. Senhoras e senhores, novamente, para fazer uma pergunta, digite asterisco 1. A próxima pergunta vem de Wagner Salaverri, Quantitas.
Mitch, só para aproveitar, dado que muitos players relevantes aí que estão nesse mercado de vestuário, enfim, estão falando de operações por e-commerce, queria entender se internamente vocês discutem alguma coisa nesse sentido, a Grendene operando algum canal ou através das lojas, para entregar na loja Clube Melissa, alguma coisa nessa linha. Se vocês puderem nos dar alguma informação a respeito, por favor.
Bom, a Melissa ela já opera um e-commerce, né? E esse e-commerce, para nós, ele tem a característica de um cliente, né? Como se fosse mais um cliente da marca, né? Tem crescido, né? Acompanhando aí esse crescimento do e-commerce. As franqueadas também usam suas vendas via e-commerce. Né? Nós não temos pretensão, né, de ser um operador direto, né? A gente está presente em vários operadores de e-commerce, mas nós, como fornecedor, eles assumem o risco e vendem o produto. Então, por enquanto, tem sido essa a nossa estratégia nesse segmento.
Ok, obrigado.
A próxima pergunta, em inglês, vem novamente de Lisa Kong, Wetwood Management.
Muito obrigada por responder a minha pergunta. Você gera muito fluxo de caixa. O pagamento de dividendos é uma prioridade? Muito obrigada.
Bom, a nossa política de dividendos é distribuir, essa é uma política que foi adotada em 2014 e continua válida, a gente distribui trimestralmente todo o lucro que a companhia obtém, que não tenha como origem incentivos fiscais, por uma questão tributária. Se nós fôssemos distribuir parte dos incentivos fiscais como dividendos, nós teríamos algumas questões tributárias aí que, no nosso entender, não vale a pena. O nosso payout neste trimestre foi de 60%, e a expectativa é, o que diz a política, né, decidida pelo Conselho, é de continuar com esse nível de pagamento de dividendos.
Senhoras e senhores, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Francisco Schmidt para as considerações finais.
Mais uma vez, agradeço a todos pelo comparecimento a essa nossa audioconferência e espero ter aí resolvido, respondido as questões que vocês tinham. Muito obrigado.
A audioconferência da Grendene está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia e obrigada por usarem a Chorus Call. Muito obrigada pela presença de todos.